Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista, doutor em saúde pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ex-apresentador aqui do Faixa Livre, Álvaro Nascimento. Álvaro Nascimento, bom dia!
Bom dia, Anderson. Muito bom dia a todos aí. Bom dia especial à minha amiga Celeste Sintra, à Natália Moraes, que ralam aí na produção. Um bom dia para o Francisco aí, que comanda o som. Todos que eu tive o prazer de trabalhar aí com vocês quando recebi o convite do nosso amigo Paulo Passarinho para apresentar o Faixa Livre. É um enorme prazer voltar ao programa agora para me submeter à sua sabatina aí, né? Sobre essa realidade dura que a gente está vivendo. Vamos lá, um abração para todo mundo aí.
Álvaro, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Álvaro, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre esse segundo turno das eleições municipais que acontecem no próximo domingo, abordando as disputas em algumas das principais capitais do país. Falando aqui do nosso Rio de Janeiro, infelizmente a esquerda ficou fora desse segundo turno e uma figura que já ocupou o cargo voltará ao Executivo Municipal, o atual prefeito Marcelo Crivella ou o ex Eduardo Paes. Como é que você analisa esse embate na capital fluminense, Álvaro? Me parece que, quem quer que seja o vencedor, os principais derrotados serão o povo do Rio e as legendas progressistas.
Eu concordo parcialmente com essa sua avaliação. Sem dúvida nenhuma, não há como esconder a realidade, né? As legendas progressistas, ou podemos chamar do pensamento progressista, entrou dividido nesse primeiro turno, né? E essa divisão dos votos do eleitorado das legendas progressistas fez com que ela não conseguisse alcançar o segundo turno, e efetivamente nós temos dois candidatos conservadores. Até aí eu acho que não tem, a nossa análise é similar. Mas acho que existe uma diferença entre Crivella e Eduardo Paes, né? Eu me filio àqueles, aliás, me filio a essa lógica há muito tempo, de que o primeiro turno é o do voto, né? E o segundo turno é o do veto, na medida que se o seu candidato não alcançar a porcentagem do eleitorado suficiente para disputar o segundo turno, você veta aquele que ele absolutamente não te contempla. Eu voto no Rio e o meu veto é em Marcelo Crivella, né? Eu acho que grande parte do eleitorado que optou por Renata Souza, Benedita e Marta Rocha no primeiro turno votará em Paes no segundo, né, o que está tudo indicando, Não porque o pai seja um candidato maravilhoso. Nós sabemos o que foi a prefeitura dele, as alianças que ele manteve e a conduta como prefeito da cidade durante os seus 8 anos de mandato, né? Mas o voto vai ser um voto anti-Crivella. Crivella, na medida que ele representa o que há de pior na política brasileira hoje, né? Crivella é Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? Talvez seja mais Bolsonaro que os próprios filhos do Bolsonaro. Ele representa a fake news, ele representa a mentira, ele representa a mistura, né, do que existe de pior em termos religiosos com a política, né, em termos de preconceito, né, de pouca abertura, né, às mudanças de costume. E principalmente em relação a essas questões sexuais que o Crivella levanta, né? Essa campanha baixa que ele tem feito, né? E suas alianças nacionais, né, com o bolsonarismo, eu não tenho dúvida de que essa parte, né, do eleitorado progressista vai optar por votar em Paes, muito mais por vetar Crivella do que efetivamente apoiar Eduardo Paes, né? É o veto. Na medida que o primeiro turno foi o do voto, o segundo vai ser do veto.
Algo que me chamou muito a atenção, Álvaro, foi o nível da campanha desses dois candidatos, especialmente agora, depois do primeiro turno. As propagandas em rádio e TV se resumem a ataques de parte a parte, sem qualquer tipo de proposta para a cidade, uma vergonha. Ninguém sabe o que o próximo prefeito fará pela população do Rio.
É verdade, Anderson, é verdade. Está se discutindo muito pouco saídas e soluções para a cidade do Rio de Janeiro, que vive um caos, né, em praticamente todos os setores, né, na área da educação, na área da cultura, na área do transporte público, na área da proteção ambiental, né. Nós estamos, talvez, no Rio de Janeiro sofrendo um impacto realmente dramático, né. Após a subida de Bolsonaro ao poder, Crivella na prefeitura e Witzel no comando do Estado. Infelizmente, o Eduardo Paes, não é uma novidade isso, né? Entrou na pilha, né, da baixaria do Crivella. E é um retrato, acho. Eu prefiro não definir como um desespero do Crivella, como alguns analistas estão fazendo, não. Crivella é isso, né? Desesperado é o nosso povo, né? Sofrendo com desemprego, sofrendo com baixo salário, sofrendo com a violência, sofrendo agora com a pandemia, né? A queda da renda do nosso povo está algo jamais enfrentado antes. Aí sim, você pode olhar para o nosso povo e dizer que o nosso povo está desesperado. Dizer que Crivella está desesperado não é razoável, né? Crivella é um homem rico, né? E Crivella, na verdade, é isso, né? Crivella é preconceituoso, e aí ele afirma coisas numa campanha municipal do Rio de Janeiro, como o governador João Dória é viado, né? O Paes não gosta de mulher. Se o Paes vencer, o PSOL será guindado à Secretaria de Educação do município e implantar a pedofilia nas escolas, né? Eu vejo isso muito mais como uma coisa de uma personalidade doentia, né? Crivella precisa de uma avaliação psicológica. Porque a dimensão sexual da sua personalidade está passando por um profundo sofrimento. Mas nós não temos nada com isso, né? Ele que se trate, né? Existem vários psicólogos e psiquiatras aí capazes de ajudá-lo nisso. Mas, por outro lado, frente ao que Crivella faz, o que a gente pode diagnosticar é uma profunda atitude pusilânime, tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral levou 5 dias para emitir uma determinação dizendo para Crivella parar de distribuir panfletos com fake news, com afirmações absolutamente estapafúrdias relativas a kit gay, a aborto e a legalização de drogas. Juntando Paes com o PSOL. 5 dias é muito, né? No primeiro dia de distribuição, esse panfleto já estava em todos os jornais. Entre sábado e a quarta-feira, anteontem, né? Esse panfleto já foi distribuído em todas as igrejas evangélicas, ou todas, ou em grande parte, né, dos filiados. Quer dizer, emitir uma ordem dessa 5 dias depois desse panfleto já estar nas primeiras páginas do jornal demonstra uma fraqueza, um medo, né, tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral, se não uma cumplicidade em relação aos seus deveres. No sentido de manter um pleito eleitoral limpo, democrático. Eu entrei na página do Ministério Público Eleitoral já no domingo e fiz uma denúncia, quando eu vi nos jornais o panfleto, né, do Crivella, promovendo fake news. E no Ministério Público Eleitoral está lá definido, ele próprio, com toda a pompa, quais são as suas atribuições. E tá lá, eu estou aqui com a página na mão, né? Como defensor do regime democrático, o Ministério Público tem legitimidade para intervir no processo eleitoral, atuando em todas as fases. Veja bem, quem está dizendo isso é o próprio Ministério Público. Inscrição de eleitores, convenções partidárias, registro de candidaturas, campanhas, propaganda eleitoral, votação, diplomação, ok, dos eleitos. A intervenção pode ocorrer em qualquer instância do judiciário e em qualquer época, inclusive fora das eleições. Onde estavam os procuradores do Ministério Público Eleitoral durante esses 5 dias em que esse panfleto foi distribuído no Rio de Janeiro? Dizer agora que não pode ser mais distribuído é meio chorar como em cima do leite derramado, né? Perdeu-se uma ótima oportunidade de tornar prática o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de que a Justiça Eleitoral iria combater de forma firme as fake news nessas eleições. Não combateu. A punição que Marcelo Crivella mereceria por ter feito o que fez seria a cassação do seu registro de candidato. Seria uma ótima forma de dar um exemplo, não só para ele, né, mas para todos os candidatos que promovem fake news, que a Justiça Eleitoral atua como Justiça Eleitoral. Então, assim, a cassação da candidatura de Marcelo Crivella era algo que se impunha diante não só desse panfleto. Na semana anterior, ele divulgou um vídeo afirmando, de cara limpa, ele próprio, não dá para dizer que foi robô, né, que o PSOL, em caso de vitória do Paes, assumiria a Secretaria de Educação e, com todas as palavras, ele disse: imagina, pedofilia nas nossas escolas. Isso é crime. Uma pessoa que faz uma afirmação dessa durante um processo eleitoral tem que ser cassado. Uma pessoa dessa demonstra uma total incapacidade de convivência em um regime minimamente democrático. Então, no meu modo de ver, as seguidas infrações cometidas por Marcelo Crivella nesse segundo turno, contra os fundamentos basilares do que seja uma disputa eleitoral, merecia uma cassação da sua candidatura. Não só para lhe servir como exemplo, como para servir como exemplo para demais candidatos espalhados pelo Brasil. O Rio e o Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro perdeu uma ótima oportunidade de se destacar no cenário nacional, botando um martelo sobre a mesa, né, dizendo: olha, isto aqui não pode. Na medida que ele não faz isso, ele se acumplicilia com quem faz esse tipo de crime.
E qual foi o principal erro da esquerda, na sua opinião, Álvaro? Nós conversamos com o presidente do Diretório Municipal do PDT, aqui no programa essa semana, e ele colocou como culpados pelo revés da Marta Rocha a pesquisa que saiu na véspera do primeiro turno, que dava a Benedita da Silva numericamente à frente da delegada, e os ataques que ela sofreu da própria esquerda. Você concorda com esse diagnóstico, Álvaro? O que o campo progressista fez de errado para que chegássemos a esse resultado eleitoral pífio?
Anderson, essa pergunta, na verdade, eu acho que ela merece uma análise de múltiplos fatores. Não dá para você explicar o que aconteceu com a única justificativa, uma determinada pesquisa. E depois eu acho que a gente tem que tratar especificamente das questões relativas às pesquisas eleitorais, não só no Rio, mas no Brasil. Eu divirjo de quem responsabiliza o deputado federal Marcelo Freixo pela derrota no Rio de Janeiro. Não acho isso razoável, principalmente de um campo progressista, né? Eu não tenho procuração do Freixo, sequer conheço o Freixo pessoalmente, a não ser em raras reuniões de 1.500 pessoas e eu entre elas, né? Mas o Freixo é uma pessoa que teve um papel fundamental, né? Não só no crescimento do movimento progressista no Rio de Janeiro, como na sua organização, né? Não preciso nem falar do histórico dele à frente das CPIs, das milícias, né? Que o levou a ter que ficar protegido 24 horas por dia com homens armados em torno dele e da família, né? Então, eu prefiro sair desse campo da responsabilização pessoal, né? No sentido do resultado eleitoral no Rio de Janeiro. Eu acho que o campo progressista, que fica na dependência de uma única e exclusiva pessoa para ter uma performance eleitoral positiva numa cidade como o Rio de Janeiro, ou mesmo no estado como o Rio de Janeiro, ou num país do tamanho do Brasil, esse campo progressista está fadado ao insucesso. Da mesma forma que o campo progressista brasileiro não deve se restringir única e exclusivamente a Lula como uma alternativa de poder a nível nacional, colocar em Marcelo Freixo a responsabilidade única de ser o candidato e a solução e a possibilidade de se chegar ao poder no Rio de Janeiro é de o termo até me foge, é de uma fraqueza na capacidade de intervenção na política enorme. Nós, do campo progressista, sempre tivemos como um valor nosso, né, a não individualização, né, da responsabilidade, né, como se fosse um só ser o capacitado para que viesse a nos representar. E falando nisso, eu gostaria de lembrar que, assim, há anos os resultados eleitorais da cidade do Rio de Janeiro não favorecem o campo progressista. Isso não foi uma novidade de 16 para cá, né? Se você olha para os últimos 30 anos, né? Em 92, o Rio elegeu César Maia. Em 96, Luiz Paulo Conde, né? Em 2000 e 2004, reelegeu César Maia novamente. Em 2008 e 2012, elegeu Eduardo Paes. Né? E em 2016 elegeu Crivella. Nós temos aí duas, quatro, seis, oito eleições, né? Mais de 30 anos, onde o eleitorado do Rio de Janeiro demonstrou algo que é um pouco, digamos assim, até delicado, né? Afirmar, mas assim, o que tem a cidade do Rio de Janeiro de progressista nos costumes, e mesmo aí, né, há controvérsias. Ela tende conservadora na política, e aí não há controvérsia, né? Porque oito eleições seguidas demonstrando isso, essa contradição fica muito evidente, né? Então, três vezes César Maia, né? Duas vezes Eduardo Paes, Luiz Paulo Conde e Crivella demonstram o eleitorado da cidade do Rio de Janeiro não pode ser considerado exatamente um eleitorado progressista, né? Nós, do campo progressista, temos um enorme desafio. E não foi por falta de concorrência nesses períodos, né? Durante essas eleições, nós tivemos nomes do campo progressista altamente qualificados, como Jandira Fegali, Benedita da Silva, Chico Alencar, o próprio Freixo em 2016, onde o eleitorado carioca podia ter dado uma guinada, né? E isso não ocorreu. Não sei se ocorreria agora, né? Se eventualmente o Freixo tivesse concordado em ser candidato. Então, esse, eu acho que esse é um ponto. A cidade do Rio de Janeiro tem um histórico de voto conservador. Não podemos fugir dessa história. Nós temos que ver quais são nossos erros, né? Não acho que a culpa seja do povo, não. Eu acho que a culpa nunca é do povo. Eu acho que o campo progressista não conseguiu, em todos esses processos eleitorais, inclusive o último, ter um projeto e um nome que num só tempo trouxesse confiança ao eleitor da cidade do Rio de Janeiro, como um projeto de cidade que o encantasse, a ponto dele perder o medo da experiência e colocar na prefeitura uma outra visão de mundo, né? O eleitorado, na hora do, como dizíamos lá no, nos anos 70, na hora do pega para capar, ele prefere o campo, digamos, por pior que seja, o campo conhecido. Por pior que fosse a administração de César Maia, ele ganhava na reeleição. Por pior que fosse o campo do a gestão de Paes, ele ganhava a eleição, né? Por pior que tenha sido o Crivella e a rejeição a ele, é ele que está no segundo turno. E isso tem que ser considerado, né? essa visão conservadora do eleitorado do Rio de Janeiro, inclusive para que possamos superá-la, né? Inclusive isso. Uma outra dimensão é o seguinte, me perdoe, deixa eu discordar do final da sua pergunta. Eu não acho que o resultado foi pífio, ok? Não foi pífio em 16, não foi pífio agora. Vamos aqui fazer alguns números aqui. Em 16, o Freixo foi para o segundo turno, né? Ele somou 18% no primeiro turno e foi a 40% no segundo. Né? E mesmo naquela eleição, Jandira Fegali disputou, teve 3,3%, Molon disputou, teve 1,4%. Quer dizer, quando o Freixo vai ao segundo turno, tem 40% dos votos, é uma votação importante. Né? Apesar de Crivella ter tido 60% e virou prefeito, né? Foi um 6-4, não foi uma vergonha como um 7-1. Né? Dessa vez, mesmo dessa vez, não foi uma votação pífia. Se você olha, digamos assim, vamos separar o que a gente chama de campo progressista, né? Há 15 dias, o eleitorado do Rio de Janeiro, que foi às urnas, com todos os problemas de pandemia, etc., deu 11% dos votos para Marta Rocha, deu 11% dos votos para Benedita, deu 3% dos votos para Renata Souza. Isso dá 25%. No primeiro turno, é mais do que o Freixo teve em 16, que teve 18. Se você soma na época do Freixo, lá em 16, os votos do campo progressista, dá algo muito próximo dos 25% de agora. Então, a que conclusão que eu quero chegar? Não é um resultado pífio um campo progressista se apresentar ao eleitorado e ter, em duas eleições seguidas, 25% do eleitorado. Não é pouca coisa. Sendo que no primeiro, Freixo, inclusive, foi ao segundo turno. Digamos assim, numa digressão, estivessem as três candidatas de esquerda juntas, sei que isso era uma impossibilidade concreta, mas se você junta os votos do campo progressista, mesmo nesta eleição, ele estaria no segundo turno contra a Paes e não Crivella, na medida que Crivella teve agora 22% e o campo progressista teria tido 25%, e o colocaria fora do segundo turno. Então, assim, não é um resultado pífio. É um resultado que cabe em várias análises, né? Sobre a capacidade dos candidatos individuais, os seus programas, como nos apresentamos. E, digamos assim, é um desafio conseguir superar tanto a marca do primeiro turno, como chegar ao segundo turno e efetivamente. Saímos vitoriosos e apresentamos à cidade do Rio de Janeiro um outro tipo de gestão e um outro tipo de experiência. Então, eu acho que assim, são vários os fatores. E tem mais um que eu acho que a gente tem que frisar, que é o distanciamento do movimento popular. Eu acho que esse é o critério fundamental, né? Ao contrário de outras épocas, nós tínhamos muitos sindicatos fortes, associações de moradores muito fortes, associações de favela muito fortes e representativas, né? Nós tínhamos a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro e a Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, lá nos anos 80, 90. Né? Eu tive a oportunidade de editar o jornal da Faferj, a Federação de Favelas, durante alguns anos. Eram movimentos pujantes. E o que houve? Evidentemente, houve um enfraquecimento desses movimentos. Não que não haja movimentos comunitários fortes na área da cultura, né? Movimento de mulheres, movimentos ligados à questão racial, dos direitos nas diferentes opções sexuais. Esses movimentos são movimentos importantes que existem, precisam ser considerados e que influenciaram no pleito, né? Não são ainda fortes o suficiente para, em conjunto com o pensamento progressista na sociedade do Rio de Janeiro, nos colocar lá. Mas é um movimento pujante. Eu acho que a gente tem que apostar neles, até para que a gente consiga criar esse projeto que encante, né? E eu acho que o nome sairá desse projeto que encante. Pode ser o Freixo, pode ser o Chico, pode ser a Benedita, a Marta Alencar, a Marta Rocha. Temos várias possibilidades, ou novos nomes que venham a surgir, né? Mas não é um resultado qualquer um campo progressista ir duas vezes a eleição e conseguir 25% do eleitorado, né? Então, assim, nós não estamos numa terra arrasada. Esse é que é o meu ponto.
Falando agora de São Paulo, Álvaro, o Guilherme Boulos, do PSOL, parece ser a melhor notícia que nós tivemos nessas eleições municipais. Com uma campanha valente, com pouquíssimo tempo de propaganda, ele chegou ao segundo turno ao lado de Luiz Erundina e vem se aproximando do Tucano e atual prefeito Bruno Covas nas pesquisas. Qual é a sua avaliação para essa campanha histórica do Boulos em São Paulo, Álvaro? Dá para acreditar em uma vitória nas urnas no domingo?
Realmente, Anderson, a performance do Boulos em São Paulo é absolutamente fantástica, né? E nos traz alguns ensinamentos, né? O primeiro ensinamento é olhar para o Rio, dizer: ah, a esquerda não foi para o segundo turno porque não conseguiu se unificar, a culpa é porque são todos uns individualistas, não conseguiram fazer acordo. Não, ponto, calma. Em São Paulo nós tivemos a candidatura de Gilmar Tato, tivemos a candidatura do Márcio França, né? E a do Guilherme Boulos. Os três concorreram no primeiro turno, Boulos foi lá e foi para o segundo. Então, calma, não é uma aliança por cima, né, juntando alhos, bugalhos, etc., mesmo do campo progressista, que você efetivamente assegura estar no segundo turno. Lá não aconteceu isso, né? O PSOL concorreu com o Boulos e a Erundina e está no segundo turno. A questão não é tão simples assim. Esse eu acho que é o primeiro ensinamento que a gente precisa ter, né? Olhando para Rio e para São Paulo. Eu acho que o que aconteceu em São Paulo é o seguinte: a gente sempre fala nas bolhas, né? As nossas bolhas na internet, a gente só fala entre nós, né? Então, o Boulos furou a bolha. O Boulos e a Erundina furaram a bolha. Talvez, eu tenho para mim isso. Eles não furaram a bolha, eles furaram a bolha porque não fizeram o furo de dentro da bolha para fora. A bolha de lá foi furada de fora para dentro. Isto é, as periferias, os jovens, os movimentos comunitários, né, o rap furou a bolha do PSOL e entrou e invadiu. Se você olha as músicas da campanha do Boulos, as imagens, a forma como ele fala, né? Ele e seus apoiadores. Você vê assim, a bolha tomou conta do PSOL. E isso é assim, isso é de uma força e isso precisa ser muito saudado, né? A bolha entrou no PSOL em São Paulo, né? Abriu espaço, tomou conta, subiu no palanque, tomou o microfone e o Boulos consegue, por ser de fora da bolha. Todo mundo conhece a história dele aqui, eu não preciso repetir. Por ser de fora da bolha, ele invadiu a bolha e conseguiu fazer com que a periferia, os movimentos sociais e mesmo agora os indecisos que votavam sempre branco e nulo, porque não acreditavam mais na política, comecem a declarar: você me trouxe de volta às urnas e eu vou votar em você, estou fazendo campanha para você. Os vídeos do Boulos são absolutamente emocionantes, né? Eu te confesso que vou tentar de manhã, quando acordar domingo, antes de aqui no Rio exercer o meu direito ao voto e vetar a Crivella, eu vou discar lá no meu celular, né, teclar 011 50 e vou tentar votar no Boulos. Porque é absolutamente fantástico o que está acontecendo em São Paulo, né? Se ele tem possibilidade de vencer, eu vou te dizer, tem. Ele está num crescimento que está levando, inclusive, um certo. O Covas perdeu um pouco o seu elan, né? Aquela coisa de ser aquele candidato asséptico, né? Está começando a dar canelada em volta, está apelando, está botando a Venezuela na campanha da cidade de São Paulo, Cuba. Parece que ele está disputando um pleito nacional, né? Parece que São Paulo vai ter embaixadas na Venezuela, né? A cidade de São Paulo. Está querendo, com o discurso mais conservador, se aproximando muito, muito, muito do que Bolsonaro fez há 2 anos, tentar jogar a pecha do Boulos, aquela velha pecha do radical, do comunista, principalmente do radical, né? E isso acaba se virando contra ele, precisa tomar cuidado com isso, né? Eu acho que os jovens e a periferia vão dar o norte ao resultado, né? E São Paulo tem muito jovem e tem uma periferia imensa. Então eu acho sim que Boulos tem condições efetivas de tomar assento na prefeitura em janeiro. Acho mesmo.
Já em Porto Alegre, a Manuela Dávila, do PCdoB, que foi vice do Haddad nas eleições presidenciais 2 anos atrás, concorre com Sebastião Melo, do MDB. Ela começou com um ótimo desempenho nas pesquisas no primeiro turno, mas perdeu fôlego na reta final, especialmente depois da desistência de José Fortunati, do PTB, da disputa, e acabou sendo ultrapassada no resultado das urnas. Agora ela corre atrás do prejuízo, mas conta com uma enorme rejeição do bolsonarismo, que é muito forte lá no Rio Grande do Sul. É possível vislumbrar uma reviravolta neste cenário e o retorno da esquerda ao poder lá em Porto Alegre, Álvaro?
Anderson, em Porto Alegre eu classificaria a disputa de acirrada ainda. Por mais que a Manuela aparentemente tenha perdido o fôlego, eu acho que não tem nada decidido em Porto Alegre, até pelo histórico nas eleições na capital, né, onde o campo progressista já venceu algumas eleições, né, e tem bastante apoio da população pelas medidas que tomou. Quando governou, eu acho que está completamente indefinido. Vamos lembrar o seguinte: no primeiro turno, o Sebastião Melo, MDB, teve 31%, a Manuela teve 29%. Né? Isso é uma coisa, praticamente chegaram colados. Né? O Marquesan do PSDB ficou em terceiro com 21%, e depois tem duas candidaturas progressistas. A Juliana Brizola teve 6,4% pelo PDT. O PSOL, que concorreu com a Fernanda Melchiona, teve 4,3%. Se você olha as pesquisas, eu vou tratar um pouco delas agora, dessa semana, que foram publicadas no dia 25, você vê claramente as migrações de voto, né? Os 21% do Marquesan se somaram aos 31% do Melo e ele tem 49%. Teria algo em torno de 52%. Se todos os 21% do Marquesan se somassem aos 31% dele, né? Daria 52%. Mas ele está com 49%, com a margem de erro pode chegar a 52%. Então, praticamente todos os votos do Marquesan migraram para ele. Aconteceu a mesma coisa com a Manuela. Os votos da Juliana Brizola, que foi 6,4%, né? Do PDT, com os da Fernanda Melchiona, do PSOL, com 4,3%, dá quase 11%, juntando-se com os 29% da Manuela do primeiro turno, ela chega a 40. Na verdade, pelas pesquisas, ela tem 42, considerando a margem de erro. Essas migrações aconteceram quase que integralmente. Bom, agora vamos discutir um pouco da pesquisa, né? Eu sempre as olho com uma certa preocupação e ojeriza. O Melo estaria com 49 e a Manuela com 42 agora no dia 24 de novembro, né? A pesquisa foi publicada no dia seguinte, 25. Brancos e nulos são 5, não sabem são 4. Não sabem quem votar são 4. Então, só entre branco, nulos e não sabe, você tem 9%. Muito mais do que é a diferença entre os dois, considerada a margem de erro. Por isso, eu acho que a eleição está aberta. Né? E devo lembrar a vocês, né, nossos ouvintes do Faixa Livre, o que aconteceu em São Paulo, né, no primeiro turno. O Ibope e a Folha, nas vésperas da eleição, né, no que foi divulgado exatamente no dia 15 de novembro, aliás, na véspera, né, no dia 14, o Covas teria 38% nas pesquisas. Efetivamente, no dia seguinte, as urnas lhe deram apenas 32%. Portanto, um erro do dobro da margem de erro. Então, segundo os institutos, Covas teria 38, ele teve 32. E o Boulos teria 16, mas na verdade ele teve 20, mais do que a margem de erro. Certo? Então, erraram em 6% a mais para o Covas do que ele efetivamente teve, e erraram em 4% a menos para o que o Boulos teve efetivamente no dia seguinte. Tá certo? E aí eu aproveito essa oportunidade para não só dizer que está aberto em Porto Alegre, como que a gente precisa. Os verdadeiramente democratas desse país levaram uma questão que nós abandonamos. Eu lembro aqui do meu amigo, o jornalista Oswaldo Maneschi, que é um crítico quanto mais, né, dessa coisa das pesquisas. Em países, por exemplo, como a Itália, já existe, há muito pouco tempo existiu, um debate caloroso sobre a questão das pesquisas, né? A legislação italiana, por exemplo, proíbe a divulgação de pesquisas 15 dias antes do pleito. Por quê? A Itália, que é um país sabidamente democrático, né, em termos de instituições fortes, parlamento funcionando, eleições periódicas, etc. A Itália resolveu cercear a liberdade de informação, que é o argumento para se impor alguns limites às pesquisas. Quer dizer que o povo italiano, o parlamento italiano, o governo italiano achou por bem implantar uma censura às pesquisas, né? Uma censura à informação. Não, claro que não. Efetivamente, as pesquisas eleitorais influenciam os pleitos, ou não. Ou nós vamos ser hipócritas a ponto de achar que tem uma grande parte do eleitorado que fica acompanhando as pesquisas e define o seu voto com base na última pesquisa com quem está na frente. Um sentimento, digamos assim, um pouco avesso à política com P maiúsculo, de você ficar ao lado de quem vai ganhar. É normal, a gente entende esse tipo de coisa, né? Quem não tem time torce pelo que está na frente, né? Se eu não tenho candidato nenhum, não gosto de política e tal, mas tenho que votar, eu vou esperar até a véspera. Quem tiver mais na frente na pesquisa, eu voto nele, vou vê-lo ganhar, vou ficar um pouquinho mais feliz, pelo menos naqueles pequenos momentos. É isso que se busca evitar. Isto é, que a pesquisa passe a influenciar uma parte importante do eleitorado que muitas vezes define um pleito, né? Não pelo que os candidatos estão propondo, o que eles são, a sua história, mas simplesmente porque ele está na frente das pesquisas. E isso precisa ser evitado. Para além disto, para além dessa dimensão, ainda existem os erros, como acabou de acontecer em São Paulo. Tá certo? 6% a mais para o Covas, né? E 4% a menos para o Boulos. Na véspera da eleição, dá um erro de 10% no total dos eleitores. Isto não é pouca coisa, tá certo? Nós temos que lidar com esse tema. Eu sou jornalista, sou a última pessoa a achar que a informação tem que ser censurada ou controlada. No entanto, isto não é informação. É esse o meu ponto, né? A influência que os institutos de pesquisa têm no pleito não é informação, é uma possibilidade de que aquela consulta esteja certa. E os erros já cometidos nas pesquisas, mesmo na véspera dos pleitos, são tão grandes que justifica que esse tema seja pelo menos debatido. Eu defendo que haja um prazo. Eu acho que esse prazo da Itália de 15 dias é bastante razoável, né? E não se pode, por causa disso, dizer que a Itália tem censura à imprensa, né? Censura à liberdade de informação. Mas efetivamente, essa questão precisa ser debatida. E é por isso que eu acredito que o pleito de Porto Alegre está em aberto.
Em duas das principais capitais do Norte e Nordeste, as disputas se dão em condições distintas, Álvaro. Em Belém, o segundo turno opõe a esquerda e a extrema-direita, com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, e o delegado Eguchi, representando o bolsonarismo do Partido Patriota. Já em Recife, a concorrência se dá em família, com os primos João Campos, do PSB, rivalizando com Marília Arraes, do PT, ambos netos do histórico Miguel Arraes. O detalhe é que o filho do Eduardo Campos adotou uma tática covarde de utilização de fake news contra petista, tentando reverter a desvantagem nas pesquisas. Eu gostaria que você fizesse um pacote na análise dessas duas disputas, Álvaro, por favor.
Verdade, Anderson, são duas realidades muito distintas, né? Vamos começar pelo Recife. Eu tenho ouvido muito analistas levantando a questão dos dois serem primos, né? Ambos netos do Arraes, o João Campos e a Marília Arraes, são primos que se enfrentam, então a eleição está dentro da mesma família. Quando começou essa baixaria, né? Principalmente por parte do João Campos, né? Fazendo fake news direto, a ponto de ser punido pela Justiça Eleitoral, né, que o obrigou a retirar um vídeo onde ele dizia. Ele fez um pouco como o Crivella, né? Crivella está fazendo escola. Ele chegou a dizer que ela teria sido contrária ao ProUni em Recife, e que ela não acredita na Bíblia, né? Como, primeiro, é mentira, e segundo, é uma baixaria explícita, né? Mas se levanta muito o fato dos dois serem primos e tal. E eu tenho para mim uma questão sobre essa coisa de disputas familiares. Muitas vezes, os enfrentamentos dentro da mesma família são muito piores do que com adversários políticos. Então, o fato deles serem primos não quer dizer muita coisa, né? Eu conheço exemplos de brigas dentro de famílias que são absolutamente irreconciliáveis, né? E o contrário, nem tanto. Eu vejo adversários políticos que logo ali na frente se unificam, né? E brigam de novo e voltam a se unificar. Então, o fato de ser familiar não é determinante, né? A meu ver, eu acho que isso não devia nem ser considerado, porque até pela baixaria existente no pleito, né? Mas efetivamente é uma eleição em aberto, né? Ainda voltando às pesquisas, né? Com todas os pés atrás que a gente possa ter com elas, né? Elas estão dando o João Campos com 43, a Marília com 41 agora, né? No dia 24. É, dentro da margem de erro, é um empate. E tem muita gente ainda, né, dizendo que vai votar branco, nulo e não sabem. Branco e nulo está em 15, não sabe, está em 2. Então, 17% do eleitorado ainda está em disputa. Então, realmente, em Recife é uma eleição totalmente em aberto. Em Belém, é quase que uma prévia do que espera-se ter nesse país em 2022, né? Nós temos um candidato absolutamente progressista, cujo partido é o PSOL, que assume o socialismo no seu nome, né? Que já foi prefeito de Belém, então a sua gestão também está sendo posta à prova, né? Retornar depois de ter sido prefeito é uma forma de você ser novamente avaliado pela população, né? Contra um bolsonarista assumido, um delegado, né? E assim como o Recife está muito apertado, né? As urnas estão dando 45 a 43, com um grande número de eleitores ainda indecisos. Então eu acho que é uma incógnita, né? Está absolutamente indefinida, né? Uma indefinição completa nessas duas capitais, e vale muito a pena. Eu estou particularmente interessado na disputa de Belém. E vou tentar acompanhá-la de perto e ver lá como é que o Edmilson Rodrigues do PSOL vai se sair.
Independentemente de o PSOL conquistar as prefeituras de São Paulo e Belém, Álvaro, nós podemos dizer que o partido sai como o maior vencedor no campo progressista dessas eleições?
Não vejo assim, Anderson. Não acho que o PSOL tenha dado uma demonstração de ser o grande vencedor do campo progressista, não. Te confesso que gostaria que fosse, mas não é. Os dados não mostram isso. Eu acho que o partido ainda está se fortalecendo, é um processo difícil, né? Nós passamos por uma campanha midiática, jurídica, parlamentar muito forte contra os partidos do campo progressista de esquerda, a partir do momento que o PT subiu ao poder em 2013, e isso ainda demora tempo. Eu acho que esse processo ainda está se amadurecendo, né? Se você olha aonde haverá segundo turno, por exemplo, no Brasil, nas capitais, né, você vê que existe uma divisão muito grande, né? Vários partidos do campo progressistas estarão nesse segundo turno, né? O Edmilson é do PSOL, está lá em Belém. Em Aracaju, quem está no segundo turno é o PDT, com o Edivaldo Nogueira. Assim como em Fortaleza, com o Sarto Nogueira, né? Em Recife, é Marília Haas com o PT. Em São Luís, é o Duarte Júnior, que apesar de concorrer pelo Republicanos, é um cara que conta com o apoio do Flávio Dino, que é do PCdoB. É claramente apoiado por ele. Em São Paulo, o PSOL de novo com o Guilherme Boulos. Mas em Vitória, é o João Cozer do PT, que está no segundo turno. Em Porto Alegre, é a Manuela Dutra do PCdoB de novo. Então, nas capitais, existe assim um espalhamento, digamos assim, do sucesso eleitoral do campo progressista em vários partidos. PSOL, PDT, PT, né? PCdoB também. E eu fiz um levantamento, eu vou te roubar um pouquinho mais de tempo do que você me deu, que é uma coisa que a gente avalia pouco, são as cidades médias brasileiras, né? Eu fiz o um levantamento de onde haverá segundo turno, né? No total de 57 cidades brasileiras, 18 são capitais. Tá certo? O restante, isto é, 39, são cidades entre médio e grande porte, que vão de 300 mil a 1 milhão e 400 mil habitantes. Isso não é pouca coisa, né? São cidades que em qualquer país do mundo definiriam uma eleição. Mas, por exemplo, você vê que nós temos candidatos fundamentalmente do PT disputando as cidades médias brasileiras. Por exemplo, eu levantei por ordem alfabética no site do Tribunal Superior Eleitoral, né? O Antônio Gomide do PT disputa Anápolis, né, com o Partido Popular, que tem 400 mil habitantes, não é uma cidade pequena. O Caio Viana, do PDT, disputa Campos do Goytacazes, que tem 500 mil habitantes, disputa com o filho do Garotinho, o Vladimir Garotinho. O PT disputa também em Cariacica, no Espírito Santo, que são 400 mil habitantes. Pepe Vargas, do PT também, disputa Caxias do Sul, 520 mil habitantes. Marília, do PT, disputa Contagem, 670 mil habitantes. Felipe, também do PT, disputa Diadema, 426 mil habitantes. Eloy Pietá, do PT, disputa Guarulhos, 1 milhão e 400 mil habitantes. Isso é mais do que muita capital no Brasil. Margarida Salomão, do PT, que é uma ex-reitora da Federal do Juiz de Fora, ela disputa a Prefeitura do Juiz de Fora, que é uma cidade de 568 mil habitantes. Marcelo Oliveira, também do PT, disputa Mauá, 468 mil habitantes. Ivan Duarte, do PT, disputa Pelotas, 350 mil habitantes. Maria do Carmo, também PT, disputa com o DEM Santarém, 306 mil habitantes, uma das maiores cidades do Brasil em termos de território. Dimas Gadelha, do PT, disputa São Gonçalo, aqui do outro lado da Baía de Guanabara. São Gonçalo tem 1 milhão e 100 mil habitantes. Disputa com o Capitão Nelson lá do Avante, né? Com possibilidade de levar. Em Serra, no Espírito Santo, Sérgio Vidigal, do PDT, disputa com a Rede a prefeitura. Serra tem 530 mil habitantes. Serra, no Espírito Santo. E olha que curioso. Vitória, que é a capital, tem 365 mil. Serra tem 530. Isto é, Serra tem mais de 50% de habitantes a mais do que Vitória. Tem segundo turno e o PDT está disputando. O Zé Raimundo, do PT, disputa Vitória da Conquista, 340 mil habitantes. Esse quadro das cidades médias, aonde o campo progressista está presente no segundo turno, precisa ser muito considerado quando você avalia essas eleições. E você vê que o PSOL, por exemplo, não está em nenhum deles. O PSOL não está disputando nenhum segundo turno nas cidades médias. É basicamente o PT e, em alguns lugares, o PT, o PDT, que está disputando. Ou partidos, não vejo PSB em nenhum deles. É basicamente o PT que está. Isso precisa ser considerado. Né? Essas cidades médias têm quase 7 milhões de habitantes. Aonde haverá disputa, com o campo progressista disputando, tem algo em torno de 2 a 3 milhões. O PSOL não está em nenhum deles. Né? Isso precisa ser considerado. Quer dizer, não podemos olhar só São Paulo. Né? Não podemos olhar. Por mais que São Paulo e Belém sejam capitais pesadas, né, no sentido de se avaliar politicamente essa eleição, essas cidades médias, que em geral não são consideradas, elas definem um pleito presidencial, por exemplo. Entendeu? Todas elas somadas dão 7 milhões de habitantes, algo em torno de, aí de 4 milhões e meio, 5 milhões de votos. Isso tem que ser avaliado. Então, eu acho que não é. O PSOL não é o partido que disparou, sendo o que mais se fortaleceu. A campanha vitoriosa de Boulos em São Paulo é um ponto fora da curva. Quer dizer, o PSOL ainda vai ter que buscar muito crescimento, em cidades pequenas e médias, além das capitais, para, ser considerado o representante do campo progressista. Isto é, resumindo, o campo progressista ele está em disputa. Não existe um único partido, a representá-lo hoje.
Mudando um pouco de assunto, Álvaro, e essa gestão do Jair Bolsonaro? São tantas as demonstrações de incompetência e ignorância que fica até difícil citar algum tema em especial. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desses quase 2 anos do governo do ex-capitão. Você esperava um cenário de anomia como esse que temos, potencializado pela pandemia?
Anderson, eu acho que a primeira coisa que nós temos é melhor classificar o que está acontecendo após a chegada de Bolsonaro ao poder, né? Eu não vejo como uma anomia o que nós estamos vivendo, né? Na acepção da palavra, anomia seria uma ausência total de regras, né? Ausência total de leis, uma anarquia no mau sentido, né? Não no sentido histórico dos anarquistas. Dos revolucionários anarquistas, né? Anomia no sentido de uma desorganização. Não vejo assim. Eu acho que há um projeto. Bolsonaro tem um projeto. Paulo Guedes tem um projeto. A elite que o apoia tem um projeto. O agronegócio brasileiro tem um projeto. O capital brasileiro tem um projeto. E o capital internacional, a quem Bolsonaro é submisso, tem um projeto para o Brasil. Que é este projeto? Não existe uma uma falha, né? Bolsonaro é burro? Não, não é. Bolsonaro é pouco. Ele é mal formado? Não, ele é formado para fazer o que está fazendo. É um projeto e é um projeto de sucesso, né? O que a gente assiste de perda, né, de capacidade que já tínhamos construído na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área ambiental, na área dos costumes, nas relações exteriores, né, nas políticas públicas em geral. Isto não é algo que possa ser relacionado com a ausência de regras. Esta é a regra. É isto que Bolsonaro representa e os que estão em torno dele, né? Digo um pouco mais, vou um pouco mais fundo nisso. É o resultado de uma política, né? Bolsonaro não chegou lá sozinho, né? Bolsonaro, assim como o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, é um resultado de uma política que uniu meios de comunicação, então é uma política midiática, é uma política que teve uma base jurídica, então o judiciário tem a sua responsabilidade e o parlamento tem a sua responsabilidade. Então, Bolsonaro não caiu do céu. Bolsonaro é um projeto produzido pelas elites brasileiras. E ele não é uma anomia. Anomia é uma ausência de regra. Dentro das regras que foram impostas ao país por essa gente, né, desde o golpe midiático, jurídico, parlamentar de 2016, esta é a regra. A ausência de regra seria uma outra coisa, seria a completa conflagração. Não, existe uma regra e ela está em um projeto, uma regra. Dentro deste projeto, nós estamos vivenciando o que há de pior na história brasileira dos últimos tempos. Mas eu sou um eterno otimista, né? Aliás, falando, eu gostaria muito aqui de vou incorporar, né, me apropriar de uma análise que o sociólogo Léo Lince fez aqui no Faixa Livre alguns dias atrás, né? Ele citou o filósofo italiano Antonio Gramsci, onde ele escreveu, quando estava preso, né, o Gramsci, que nós temos que, em momentos como esse, conseguir aliar o otimismo da vontade com o pessimismo da razão, né? Isto é, como superar um momento tão trágico como esse que a gente vive, tendo a vontade de superá-lo como um combustível, mas ao mesmo tempo trabalharmos com o que a razão nos coloca no sentido das dificuldades a serem enfrentadas para conseguirmos dar o um salto. E já homenageio aqui o Léo Lince na entrevista que ele deu aqui ao Faixa Livre, acho que há uma semana atrás, mais ou menos, uma excelente entrevista. Eu acho que nós estamos conseguindo sair disto, né? Desse projeto, né, proto-fascista implementado no Brasil. As eleições de agora, do primeiro turno, deram uma demonstração já. Eu percorri algumas ruas do Rio no dia da eleição. E o que me chamou a atenção? Eu não vi ninguém com as camisetas da CBF que eu via 2 anos atrás. Eu não vi ninguém com bandeiras verde e amarela. É curioso, né? Porque usam os símbolos, que seriam os símbolos nacionais, para apoiar um dos governos mais entreguistas que nós já tivemos na nossa história, supera inclusive ditadura militar. Isso sim é uma contradição explícita que estamos assistindo, né? Eu não vi isso nas ruas, e isso me chamou muito a atenção. O nosso povo foi às urnas com risco de Covid, enfrentar fila, e deu um recado. Nós não estamos mais vivendo aquela realidade, né? O projeto midiático, jurídico, parlamentar, que se instalou e cresceu entre 2012 e 2013, teve o seu ápice em 2016 e completou o seu projeto em 2018, não estava mais tão explícito assim nas ruas. Nós não acordamos no dia seguinte, né, com desconhecidos conservadores como Witzel, governador do Rio de Janeiro, Zema, governando Minas, Eduardo Leite, governando o Rio Grande do Sul, muito menos com Bolsonaro no Palácio do Planalto, né? Essas pessoas apoiadas por Bolsonaro foram varridas de 99% dos segundos turnos que vamos viver agora, né? Houve o que eu chamei, inclusive num texto que eu publiquei no GGN, na minha página do Facebook, houve um freio de arrumação das urnas por parte do nosso povo. E essa dimensão corrupto-fascista, que tomou conta da seara política desde o golpe de 2016, sofreu um revés bastante evidente, né, nas urnas. Um fato marcante é Carlos Bolsonaro, filho do presidente, ter tido 35 mil votos a menos na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele deixou de ser o primeiro mais votado e perdeu a liderança para um vereador do PSOL, o professor Tarcísio. Isso não é pouca coisa, né? A onda da baixíssima política que nós assistimos em 2018, ela perdeu força, né? Isso quer dizer que a direita está morta? Claro que não. Está mais viva do que nunca. Partidos claramente de direita, que a nossa mídia tenta nos vender como se fossem de centro, né? E eu coloco aí MDB, DEM, PP, PSDB, né? PSL, eles sofreram um revés em relação a 2016, né? Mas isso não quer dizer que ela está morta. Ela está disputando, ganhou muitas prefeituras no primeiro turno e está disputando várias, no segundo, né? O fascismo corrupto está morto? Não, não está morto. Carlos Bolsonaro foi o segundo mais votado no Rio de Janeiro, né? Isso dá uma demonstração de que ele não está morto, né? Mas, por outro lado, você vê que as escaramuças dessa gente está no sentido de desmoralizar a justiça eleitoral em relação ao voto, né? Seguindo Trump, já diz que houve, né? Pode ter havido, não apresenta nenhuma prova, assim como Trump, né? Pode ter havido corrupção, né? Fraude eleitoral, etc. Eles estão, né, no campo deles, que é o esgoto, né? Eu não vou nem dizer, não vou nem dizer que estão junto aos porcos, porque eu tenho um respeito pelos animais, os porcos, né? Então, eles estão submetidos a esse canto da política, tentando reavivar o que aconteceu em 2016 e não estão conseguindo. Então, eu acho que, seguindo Gramsci e Léo Lince, que muito bem o citou, ao contrabalançarmos, né, o otimismo da vontade com o pessimismo da razão, eu estou otimista. Por mais que não tenhamos uma vitória retumbante, é óbvio e é evidente que houve uma mudança de 16 para 18. Né? Os eleitores que enfrentaram a Covid foram às urnas, colocaram no segundo turno no Brasil e elegeram candidatos que não são, né, o esgoto da política, como aconteceu em 16. E eu acho que isso é o que deve ser valorizado e ressaltado.
Álvaro Nascimento, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço.
Meu caríssimo Anderson, eu é que tenho que te agradecer, né, o convite, a oportunidade de falar ao público do Faixa Livre. Me orgulha muito participar do programa. E deixo aqui meu abraço a você, a Celeste, a Natália, ao Francisco e aos ouvintes do Faixa Livre. E sigo à disposição de vocês aí para a gente promover análises e conversas, quando vocês acharem por bem, tá bom? Forte abraço, um bom voto para todo mundo no domingo, né? Um abração para todos.
Conversamos aqui com o jornalista, doutor em saúde pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ex-apresentador aqui do nosso Faixa Livre, Álvaro Nascimento. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.